Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, a edição número 25.
Aleluia!
Já vamos num quarto de uma centena.
Rumo à centena.
Rumo à centena, é isso. Nós não fazemos as coisas por menos. Peço já desculpa porque a minha voz não está ideal.
Não está má, já vi pior. Já te vi pior.
Enfim, tenho comigo José Pedro Araújo.
Oi, oi.
Aleluia. Eu sou o Marco Teixeira e, como já é habitual, vamos falar de cinema. E bem, esta
como
semana...
Como já é habitual, como quem diz, na última semana pouco falamos de cinema.
É verdade.
Mas falamos de espetáculo. Falamos de espetáculo.
Sim, mas fizemos a nossa parte e falamos de cinema. Falamos daquilo que tínhamos a falar.
É verdade. Deixamos um espacinho.
Esta semana também tivemos que inovar um bocadinho, mas já lá vamos. Já lá vamos? Não sei.
Vamos agora.
Vamos agora.
Vamos mergulhar.
Bem, estamos no final de maio. Já é quase a começar o mês que vem a seguir, que é?
Junho.
E junho começa com que dia?
1.
E dia 1 é dia de quê?
Final da Champions.
Para além disso.
Dia de criança. Dia de criança.
Dia de criança, exatamente. Dia 1 de junho é dia da criança. E como tal, temos uma série de sugestões de filmes de família, sobretudo de animação, mas filmes familiares. Que para ver.
Sim.
Com as crianças.
Pronto, são sugestões assim um bocadinho, já devem conhecer a maioria. Mas
assim, seguramente o nosso público-alvo não está muito interessado em ver os filmes com as crianças. No entanto,
ficam conselhos para o futuro.
Exato. E mesmo, são filmes bons de se ver.
Sim, claro. Eu não vi este filme com criança nenhuma e gostei deles todos.
Viste com a criança cá em ti.
Ah, que bonito.
Bem, e podemos começar com Spirited Away. A Viagem de Chihiro. Este já é um bocado um clássico.
Sim.
E queres começar tu ou começo eu?
Pode ser, eu posso começar. Assim, nós vimos este filme juntos, eu acho, não foi?
Creio que sim.
Porque tínhamos cerca de quê? 8, 9 anos?
Mas, não. Eu tinha visto o filme pela primeira vez antes de o vermos juntos.
Ah.
Eu lembro perfeitamente. E ok, agora vou-te roubar a vez. A minha experiência com este filme ficou muito afetada pelo facto de eu estar bastante doente da primeira vez que eu vi. E aliás, vi porque estava em casa que estava doente. E o filme é um bocado perturbador.
É, sem dúvida. Mesmo vê-lo agora, continua a ser perturbador.
É comovente, mas é muito perturbador. E eu estava mal fisicamente, o que ainda acentuou essa experiência.
Bem, eu estava na escola, na companhia de amigos, na clara luz do dia, e mesmo assim esta porcaria fez-me pesadelos durante... Havia uma personagem, que era o Sem Face.
Sim.
Não é? Que era uma... Desculpem o nome
em português. Que visto agora até parece fofinho.
Sim, mas não é. Há cenas muito estranhas onde ele deforma. E ele é, no fundo, é uma manta preta, que no fim desvanece, não é? Com
Sim.
uma máscara branca. Sim. Pálida, sem, com buracos nos olhos e na boca, não é? E sem nada por baixo, com o manto preto só. Isso para pôr um filme de crianças é só. Se bem que este filme não é propriamente para crianças, e o Miyazaki, que é o realizador deste filme e o fundador do Estúdio Ghibli, que eu aconselho a verem muitos filmezinhos do Estúdio Ghibli, é um estúdio muito bom, que está um bocado a falir agora e precisa da vossa ajuda. Vão ao cinema ver os filmes do Estúdio Ghibli. Ele nunca faz assim coisas bem para crianças, e são sempre um bocadinho mais para... Tem sempre uns tons mais morais, gerais, umas
sim,
mensagens
sim.
mais... apesar deste filme, a personagem principal ser uma criança. Não gostaria de ser essa criança. No fundo, aquilo é... Ela muda-se para um novo sítio, não é? E está a ir para a escola pela primeira vez, está com os pais no carro, e eles fazem um desvio e vão ter uma cidade abandonada, não é? E os pais vão... eles começam lá a explorar e ela tipo, eu tenho que ir para a escola, assim, uma coisa. Os pais, espera, e os pais são golosos e estão lá uma taça de arroz ou de massa ou algo oriental em cima do balcão, e eles vão comer, e depois quando ela volta os pais foram transformados em porcos. E ela está tipo, e agora o que é que eu faço? Começam a aparecer uma série de criaturas místicas depois com que ela vai contactando e ajudam, outras não. Mas os pais dela, miúda, pequenita, os pais dela são transformados em porcos, isso é só arrepiante. Mas é muito bom este filme.
Sim,
não,
sim,
não,
sim.
Não se deixe enganar.
É uma experiência perturbadora, mas no entanto é um filme muito bom.
Sim, é diferente. Talvez, pá, não mostrar aos miúdos mais pequenos, mas quero acreditar que...
Não, aliás, eu acho que filmes miúdos mais pequeninos se calhar não há tanto perigo, mas naquela idade em que são suficientemente crescidos para perceber o que está a passar de alguma forma...
Pois, ok, foi a idade aí, com que eu vi.
Aí é perigoso.
Foi a mesma idade com que eu vi Coraline, a Porta Secreta, que fez, teve então, mais ou menos o mesmo
eu
efeito.
Eu disse-te um bocado, eu não consegui acabar o filme quando o vi na altura, porque fiquei completamente aterrorizado.
É que eles publicitam aquilo, é um filme de crianças. Eu lembro perfeitamente, quando fui ver esse Coraline, eu saí da natação um dia, que eu detestava, e virei para a minha mãe e disse, era uma terça-feira. Ah, olha, mãe, podemos ir ao cinema? Ela, oh, filho, é terça-feira, vamos ao cinema numa terça. Mas eu estava mesmo a fazer birra porque eu tinha detestado a natação e já não queria ir. E ela obrigou-me a ir. E ela, pronto, está bem, vamos lá ao cinema. E fomos nós dois todos contentes. Eu todo contente, a minha mãe arrastada. E ela, então, filho, o que é que queres ver? E eu apontei para o único filme de animação que havia, não é? Porque claro. Era pequenito. E saí de lá bem traumatizado. Mas eu lembro-me já na altura de gostar do filme. Eu gostei genuinamente daquela ideia de cozer os botões nos olhos se queres tornar um de nós no mundo alternativo. Que é mais ou menos isso em que se baseia o filme. Se queres viver neste mundinho perfeito, toma lá isto e cose botões nos olhos. Eu lembro-me de gostar muito do conceito, mas lembro-me de não conseguir dormir depois também.
Muito bem. Outro filme a destacar é Wall-E. Um filme que eu acho que comecei a ver, mas não vi até ao fim também.
É, este foi aqui metido por mim. Acho que este é o meu filme preferido de animação. Ponto. Talvez eu goste mais do Coco ou do Inside Out, dos recentes da Pixar. Mas como eu vi este quando era miúdo, pronto, e o Coco e o Inside Out já vi crescido, não teve o mesmo impacto. Se bem que eu acho que o Coco em geral é capaz de ser o melhor filme. Mas o Wall-E é muito bom, porque o Wall-E faz uma coisa fantástica na primeira metade do filme, que é, não há diálogo. E é um filme para crianças. E depois filmes para crianças, hoje em dia, tu vais olhar, mesmo para um filme de crianças relativamente bom, tipo o Wreck-It Ralph,
sim.
Não para, estão sempre a acontecer coisas.
Visualmente é cheio
de cores, de...
mas de cor no mau sentido.
Sim, sim, de cores
coisas
no mau sentido.
A aparecer e desaparecer, um bocado à YouTube.
Exatamente, exatamente. E é muito. E foca-se muito no attention span pequeno que as novas gerações, nós inclusive, temos, não é? Que dizem que nós só aguentamos um minuto e meio, dois minutos de atenção seguida, a partir daí não dá mais. E é verdade, é verdade. É por isso que já não se lê quase nada. E mesmo filmes, as pessoas já não gostam de ver filmes, já passaram para séries que são mais curtas. E porque é que achas que existe? Porque é que o Vine foi super popular? Era a coisa mais fácil de sempre, era ver um vídeo de 10 segundos e acabou. Mas pronto, e o Wall-E consegue ser um filme extremamente popular, com, não estou a dizer com a crítica também, mas com os miúdos, pronto, foi um filme muito popular e tem 45 minutos iniciais em que praticamente não há diálogo, há um robô a dizer Wall-E e uma paisagem super igual, muito terra poluída, não é? No futuro, tudo castanho, porque tens o Wall-E e tens a Eve, duas personagens. Depois na segunda metade do filme há já diálogo, já começam coisas a acontecer, já há mais cores, já fica um filme um bocado mais normal. Eu gosto mais da primeira metade deste filme, mas consegue manipular isso muito bem, fazer isso num filme para crianças e é super amoroso e tem uma mensagem ambientalista, que é uma Sim. coisa muito estranha para se ver num filme de animação também, mas importante, claro. Volta a ver-te.
Eu no que diz respeito a este filme tenho a destacar a fofura do robô.
A fofura do robô. Gostei da intuação.
E é só isso. Outro filme que eu não vi, algo que já é normal neste programa.
Desculpa.
É o filme Lego, o Lego Movie.
Epa.
Um filme mais recente.
Um filme mais recente. Eu não vi quando era pequeno, não é? Até vi há pouco tempo. Mas eu tenho a destacar isto no completo extremo. Outro extremo da escala. Se o Wall-E é um filme que lida muito bem com o minimalismo, mesmo sendo para crianças, o minimalismo não resulta, este é um filme que lida muito bem com essa cena toda de estarem mil coisas a acontecer no ecrã e short attention span, mas e apesar disso não ser uma coisa que eu gosto propriamente, este filme lida muito bem com isso, porque estão mil coisas a acontecer no ecrã, mas elas são sempre pertinentes e têm piada. E é um filme que tem muito humor meta, tipo, autorreferencial, e mesmo o fim, pronto, não vou estragar o fim, mas o fim é muito meta mesmo. Não é um filme que tente de todo fazer propaganda à Lego, se bem que faz, não é? Porque são Legos, mas... e mete personagens engraçadas, porque temos dois heróis principais, um rapaz e uma rapariga, que são normais, mas depois mete o Batman e Zeus e o Super-Homem e pessoas aleatórias. E tem muitas referências e até... Eu acho que isto não é para miúdos de infelizmente eu acho que é o público-alvo, porque é os miúdos que brincam com Lego, 7, 8 anos, mas isto é definitivamente para miúdos tipo 12, 13 anos. É um filme, não que tenha nada que não possa ser visto por 7, 8 anos, não tem conteúdo gráfico nem nada de género, mas tem piadas um bocadinho mais maturas e muito aceleradas e é até um ritmo que é difícil acompanhar do filme, mas eu gostei imenso e foi uma surpresa.
E já deu origem a muitos outros spin-offs, entre aspas.
Já. Eu só vi o Lego Batman dos outros e não gostei tanto. Se bem que eu reconheço que é um bom filme, eu não sei. Foi mais pessoal o facto de não ter gostado, porque eles têm lá uma sequência onde o Batman se refere aos outros Batmans todos que já existiram, que é muito engraçada. E sim, essa também muito meta. Não vi o Lego Movie 2 ainda, mas planeio ver, e não vi o Lego Ninjago, mas pronto.
Acho que aí tens desculpa.
Exato. Bah, ah, este visto.
Chegamos a outro que eu vi. Homem-Aranha no Universo Aranha. Este eu vi a relativa... No Universo Aranha. Ou seja, para quem não percebeu, Spider-Man Into the Spider-Verse. Foi um filme que eu também vi há pouco tempo. Eu gostei muito mais do que aquilo que eu estava à espera, e eu já estava com altas expectativas para o filme.
Eu também... Eu não posso dizer que me surpreendeu, porque eu estava também com altas expectativas. Pronto, acho que foi match. O que eu gosto mais neste filme... E há muitas outras boas coisas sobre o filme, mas é os visuais, é o que eu gosto.
Sim,
mais.
Sem dúvida.
Impecável. É tipo, nota-se que é mesmo. Primeiro, é muito parecido com a banda desenhada, é mesmo.
Sim,
fiel.
É o seu objetivo.
Sim, e nota-se que pá, foi feito por alguém que estava mesmo empenhado nisto e que gosta, e isso traduz com o resto do filme. Ainda por cima, porque quando isto saiu, parecia um daqueles projetos secundários, tipo os filmes do Lego antes de existir o filme do Lego. Sabes? Aqueles filmes estranhos do Lego,
onde os Legos,
em vez de, como no filme do Lego, se mexerem em stop motion e com um movimento só que os Legos podem fazer, mexiam-se tipo borracha. Parecia que ia ser um desse tipo de filmes secundários e meio. Mas não, acabou por ser o maior filme de animação do ano, tanto é que limpou os prémios todos.
E até tem uma história gira.
Tem uma história gira. Eles brincam muito com a cena do multiverse, que é uma coisa que não sei porque não costumam explorar. Sim. Muito. Quer dizer, agora tem explorado mais, também tem ficado sem alternativas nos super-heróis. E metem vários tipos de Spider-Man. Pronto, um tem um porco, outro é o Spider-Man Noir, outro é uma rapariga
e outro é o Spider-Man gordo.
Outro é o Spider-Man gordo, exatamente. Achei o Peter Parker e o Peter B. Parker, não é?
É.
Achei muita piada. O filme está cheio de humor, também é muito rápido, mas também tem espaço para os lugares emocionais. Gostei.
E quanto a Up, altamente, este acho que vai ser o primeiro filme em que vamos divergir.
Um pouco. Eu não diria que... Bah, não é. De todo, não digo que é um mau filme. Aliás, quase tudo o que a Pixar faz, exceto certos veículos motorizados. E não posso... E o primeiro...
Tu não gostaste do Cars?
Não, o primeiro gostei. Só que...
Ok, os outros são maus.
Não vi o terceiro, vi o segundo e... Não. O Up. Tem aquela cena, aqueles primeiros 15 minutos que faz toda a gente chorar, não é? Aquela sequência...
E a mulher...
Ok, efetivamente é uma boa sequência, mas é um bocado downer para estar num filme de miúdos, ainda por cima logo no início. E depois, eu não acho a história assim tão espetacular quanto isso, é um bocado forgettable. Eu só me lembro da primeira metade do filme, também só ouvi duas vezes. Só, como quem disse, houve muitos filmes que eu vi uma vez e lembro-me uma para a outra.
Eu também já vi o filme há algum tempo. Eu vi o filme quando saiu, portanto tinha 9 anos.
Pois.
Mas eu lembro, a sequência inicial, que é um bocado traumatizante, foi isso que me cativou naquela altura. Porque me deixou. Não é traumatizante no sentido em que é, por exemplo, Spirited Away e o Coraline.
Sim.
Porque é mais. Afeta-te mais a nível emocional.
Sim, tu percebes, raciocinas melhor esses conceitos quando és pequeno do que uma mãe que é uma aranha ou um fantasma a flutuar, não é? Pronto.
E depois o filme é todo uma subida a partir daí. Portanto, tu acabas o filme a sentir-te bem.
Sim,
mas,
ok.
Mas passaste por aquela experiência. Eu acho que isso para pessoas que se calhar não têm tanta maturidade emocional, acaba por ser melhor, porque acho que é um filme que joga muito bem a nível emocional e o suficiente para te deixar agarrado a este filme.
Percebo o que estás a dizer, e tenho um bocado de tomates, porque a maioria do filme não faz isso nos primeiros 15 minutos, tipo,
espetar-te
ainda por cima da animação, que é suposto ser ultra feel good.
Que agora já começa a ser um bocadinho mais comum.
Agora sim.
Tivemos o Coco, por exemplo.
Mas o Coco, logo de início, faz um bocadinho, mas o clímax emocional está no fim mesmo. Portanto, okay. As minhas glândulas, canais, os meus canais lacrimais confirmam que é no fim que está. Mas também teve no início, não te preocupes, eu chorei a tudo que era minuto nesse filme.
E também choraste no Isle of Dogs?
Não, lamento desiludir-te, mas gostei.
Eu adorei este filme. eu não estava à espera de gostar tanto. Mais uma vez, eu vi este filme... Acho que vi este filme depois dos Oscars. Portanto, eu estava à espera que fosse abaixo do Spider-Verse. Uhum. E eu agora não sei onde expor.
Ah, eu acho que gostei mais do Spider-Verse. Eu
gostei muito, muito, muito deste filme. Bem, também tem aquela vertente ecologista.
Sim, um pouco, sim. E, um pouco, a premissa assenta nisto. Mas,
e numa distopia.
Sim. Os personagens são muito quirky, há uma dinâmica muito boa. Depois, entre o miúdo e todas as cenas onde alguém fala japonês estão muito boas, todas as traduções e a interpretação estranha que o Wes Anderson tem da cultura japonesa. Mas, porque também é estranha a cultura.
E o estilo de animação é diferente.
Sim, sim.
E continuando nas coisas quirky, mesmo tudo o que é supostamente real, ou seja, tudo o que acontece naquele universo, tudo o que é físico naquele universo, não é por causa da animação que isso é assim, é mesmo decisão do estilo da criação do universo, não sei como explicar melhor. É estranho, as máquinas todas, o modo como funcionam, o próprio avião a voar, e isso não são coisas de animação, porque a animação poderia ter sido feita no mesmo estilo e adotar coisas mais realistas. Não, é mesmo do desenho e toda a atmosfera que eles querem, sim, transmitir, sim, sim. Eu acho que isso torna o filme muito melhor. Eu também gostei muito da dinâmica, os cães acabam por ser as pessoas, pelo menos aquilo que estava à espera que aconteça num filme com as pessoas acontece com os cães.
Sim, e vice-versa.
E vice-versa.
Ainda hoje estávamos a dizer, estava eu a dizer-te antes do programa, que qualquer filme que tenha a Tilda Swinton é automaticamente bom, e este filme tem a Tilda Swinton num dos melhores papéis interpretados, um pequeno cão oráculo, não sei se te lembras, era a Tilda Swinton. Que prevê o futuro, supostamente. Ela prevê o tempo, não é?
Coisas que vão
acontecer, nomeadamente a meteorologia, porque ela é o único cão que percebe a televisão. Não há melhor pano do que esta. Eu parti-me a rir. E era a Tilda Swinton. Eu gostei muito do filme, mas não deixei de sentir. Sinto-me um bocadinho sempre aquém, porque eu gosto muito, muito do Wes Anderson e eu acho que os projetos dele em live action são melhores. E ele tem... Sinto mais a sensação... Ele aqui tem mais criatividade, tem mais liberdade.
Sim.
E pronto, como qualquer filme de animação, tens muito mais liberdade, podes fazer o que quiseres desde o início. E essa é a coisa boa sobre eles. Mas ele é mais... Sinto que é mais perfeccionista nos filmes de live action. E uma coisa que o Wes Anderson faz muito bem é lidar com performance. Primeiro porque ele tem normalmente sempre o mesmo círculo de atores. E depois porque ele tira mesmo coisas muito quirky deles e aqui não dá para ver.
Eu não sei se concordo contigo, porque eu acho que os filmes em live action dele são mais fáceis de digerir e acho que é por aí. Porque este filme é muito mais estranho e é daqueles filmes que ficam contigo, que tu ficam ali na parte de trás da tua cabeça e tu andas a digeri-los durante semanas e semanas.
Marco, vê o Life Aquatic with Steve Zissou, do Wes Anderson, que é live action, com o Bill Murray a fazer de Steve Zissou, um documentarista que está à procura da Lula Colossal, e depois fala comigo, que é o filme, é o único filme do Wes Anderson que teve críticas geralmente negativas. É o melhor também.
José Pedro, depois com a sua opinião disruptiva.
Ah, aqui vem um bom.
E para acabar, o melhor de todos,
o melhor,
e outro que eu também não vi, mas eu acho que aqui tenho desculpa,
fizeste mal.
Diz qual é.
Emoji o filme.
O Emoji Movie. E porquê é que tu queres destacar este filme?
Porquê é que eu quero destacar este filme? Pronto, estão a ver eu falei do Lego Movie num espectro, no extremo de um espectro de tipo, animado e rápido,
mas bom,
mas bom. Pronto, e depois tínhamos do outro lado o espectro tipo, calmo, o Wall-E, mas bom. Pronto. Agora peguem, imaginem que isto é um espectro horizontal, peguem no vertical, e agora tem no topo o Lego Movie. E, portanto, na mesma linha de filme de tudo a acontecer ao mesmo tempo e coisas rápidas e flash, temos no fundo da escala, e agora a escala é de qualidade, o Emoji Movie, mas enterrado mesmo no fundo. Se bem que eu devo dizer que eu estava à espera de pior quando vi o filme, porque eu estava à espera mesmo de muito, muito mau, e o filme, quer dizer, tem valor de produção, porque... mas a animação não é boa, mas também são emojis, não se pode pedir muito. Este filme representa... É muito mau. Primeiro, dá sentimento... Primeiro emojis, não é?
Pronto. Exato.
Leva-nos a preocupar-nos
sobre
emojis.
É um mau ponto de partida.
É um mau ponto de partida. E já não podia melhorar muito a partida. E depois, James Corden. Sabes quem é?
Sim.
James Corden faz a voz do papel principal. Depois é o outro entrave. Há muitos entraves quando eu fui começar e já era impossível eu gostar do filme. E depois a história, toda uma história sobre... encontrares a tua própria identidade, muito genérica, é uma cópia do guião quase igualzinho ao Wreck-It Ralph, E depois o product placement, que eu nunca, nunca me costumo irritar. É tipo, ok, são coisas que eu sei que são muito forçadas e erradas, mas opa, se estiver lá atrás a dizer Pepsi, que me interessa.
Exato.
Mas quando tu vais e a personagem se vira para outra e diz vamos para o Facebook e depois vira para outra e diz vamos para o Candy Crush e depois aparece uma coisa gigante a dizer Candy Crush, eles jogam Candy Crush e depois a dizer vamos jogar Just Dance e está a treinadora do Just Dance a dizer let's do the emoji pop, ou lá como é que é, que é uma dança onde eles tapam a cara e sai um emoji, depois tapam a cara e sai outro emoji, tipo, o emoji dos olhos com estrelas e depois os olhos com coração, e eu tipo, oh não, 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 não. Há uma frase que se diz neste filme onde eles dizem que o emojis é a forma de comunicação mais importante alguma vez inventada.
Pronto.
Sim, sim, mais que os hieróglifos.
Eu sugiro passarmos a fazer este programa só com emojis.
Ai. Pronto, eu acho que é muito self-explanatory o que é que se passa de mal com este filme. Também não é por acaso que eu estou a ver, ele tem 12 em 100 no Metacritic. Boa coincidência com algo que nós vamos falar mais tarde no
Exato.
Programa. E 3.2 em 10 do público. E 3.2 é generoso.
E foi o nosso segmento de recomendações para filmes familiares do Desliguem os Telemóveis.
Não só recomendações, também a evitar.
Exato.
A evitar. E não falamos de filmes tipo Smallfoot, mas eu presumo, porque eu não vi, mas eu presumo que seja a evitar também, não é? Pelas conclusões que nós tiramos na altura.
Mas há mais filmes para avaliarmos.
Ah, sim, senhor.
E de fazer uma coisa que também costumamos fazer, que é de avaliar filmes sem os termos visto. E por isso vamos falar dos trailers desta
vamos
semana.
Ver.
Continuamos na linha da animação.
Exatamente, com Lentes. Abominável.
Homem das Neves. Não é, mas subentende-se.
Exato. Que, segundo o trailer, é sobre uma rapariguinha que encontra um monstro e se tornam amigos.
Portanto, eu já vi este tipo de premissa um monte de vezes. Big Hero 6 é sobre isso, não é? É sobre um robô gigante, tipo Misfit e um miudinho. Shape of Water é sobre isso. É sobre uma mulher e um monstro, pronto. E uma série de outros filmes.
O ET é sobre isso.
O ET é sobre isso, exatamente. Portanto, este conceito não é propriamente novo. Bela e o Monstro é sobre isso. É literalmente a Bela e o Monstro no título. Dito isto, como tu apontaste no trailer, a animação não é grande coisa.
É um bocadinho... Não, é má.
Sim, é um bocadinho polida, aquela computadorizada. É Pixar, mas um passo abaixo. Porque a Pixar é este tipo,
sim,
de animação,
é,
mais
é
ou menos.
É o estilo de animação do como treinaste o teu dragão,
que é dos mesmos produtores,
mas pior.
Olha, eu vou-me descalçar, já disse isto noutro episódio, mas tem de ser. Sim, sim.
A própria história, mesmo tirando essa parte redutora de ser uma rapariga que encontra um monstro e se tornam amigos, pareceu muito genérica,
muito genérica.
E desinteressante.
Mas queres mais? Queres outra coincidência?
Diz.
Não é só a rapariga que se torna amiga de um monstro. É também a rapariga que toca um instrumento musical que tem poderes. Que já aconteceu em Coco e já aconteceu em Kubo and the Two Strings. E agora está a acontecer outra vez em Abominável. Portanto, em Kubo and the Two Strings era uma... eu não quero arriscar. Aquilo parecia uma guitarra. Eu sei que não era. Era uma coisa estranha. Em Coco era uma guitarra e agora é um violino. Será que vamos ter direito ao rapazinho que toca o piano mágico para o ano? Ou o tamborim?
Também, e agora falando mais a sério, saiu o trailer de Era Uma Vez em Hollywood.
Tens que fazer essas
reticências. O segundo trailer.
Era Uma Vez?
Em Hollywood. Era Uma Vez em... Não, Era Uma Vez em... Hollywood.
Ah, as reticências agora que eu vi estão colocadas num sítio estranho. Não deviam ser entre o Vez e o Em? E não entre o Em e o Hollywood?
Não, porque... Ok, em português se calhar difere um bocadinho.
Pois.
Mas no título em inglês, eu acho que é para brincar com aquela coisa de já haver não sei quantos Once Upon a Time in... Por exemplo, Once Upon a Time in the West.
Mas repara que no título em inglês está antes do In e não depois.
Não, está depois do In.
Ah, mas desculpa, mas em cima no título de MDB está antes do In. Ali em cima.
Sim.
Já viste?
Já reparei, é, mas no cartaz está ao contrário.
Encontramos uma caralha. Encontramos uma caralha na MDB. Acho que eu vou confiar no cartaz, não é? Pronto.
Bem, não interessa. O que interessa é falar do filme. Embora o trailer, como tu disseste muito bem, não comece com vibes de Tarantino, depois torna-se completamente...
Full on Tarantino. É muito melhor que o primeiro trailer.
Sim, sim, sem dúvida.
O primeiro teaser foi estranho e também nós fomos um bocadinho influenciados quando saiu o primeiro teaser pelos posters que tínhamos acabado de ver.
Sim.
Que eram horríveis e são ainda. Mas pouco a pouco o filme começa-se a tornar mais próximo do que devia ser. E entretanto, uma coisa que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar, saíram as críticas.
Exato, porque foi, passou em Cannes.
E são fantásticas. Foi dos filmes que saiu com melhores críticas de Cannes. Eu estava à espera de... Eu estava à espera de críticas tipo boas.
E há sempre aquelas aqueles críticos que dizem, ah, Tarantino.
Sim, está a fazer muito do mesmo, já está, a carreira dele já está na curva descendente. Há sempre pessoal que diz isso. O Hateful Eight e o Inglourious Basterds, que são, no meu ver, dois dos melhores filmes dele, não tiveram uma recepção crítica espetacular. Tiveram uma boa recepção. Não espetacular. E, quer dizer, e com o Inglourious Basterds é um filme fantástico e teve. Ah, foi bom, é bom, é um bom filme, sim. Pronto. Mas este. Será que isso é mau sinal?
Eu não sei.
Acho que não, acho que nunca é mau sinal.
Eu gostei do trailer, embora não se perceba também muito bem sobre o que é o filme.
Sim, mas
percebe-se que é sobre duplos e
atores falhados. Atores. E a Sharon Tate também apareceu lá para o meio. Mas é suposto. Não. Sharon Tate, eu estou a dizer bem. Sim, a Margot Robbie. Agora estou um bocado confuso. A atriz que ela faz. Não é? Ou estou confuso?
Não, está certo.
Sharon Tate, ok. A que. Exato, pronto. Não vou dizer, caso quem não saiba, para ser surpreendido no filme. Mas. Sim, pronto. Once Upon a Time in Hollywood. Great reviews. Não estava à espera de tão bom.
Muito bem. E quanto a Exterminador Implacável, Destino Sombrio, ou seja, Terminator Dark Fate.
Portanto, a primeira vez que eu ouvi falar deste filme foi quando soube que o trailer tinha saído. Não conhecia a existência disto antes. É de. E agora não se irritem comigo. Acho que tu não te vais irritar porque tu não és o maior fã de Terminator.
De todo.
Pronto, eu só vi um filme do Terminator e foi o Genesis, que pelos vistos é mau. Não é pelos vistos, o filme é mau, mas é mau dentro do universo dos Terminators. Já ouvi dizer que o 1 e o 2 eram bons, ou são do Cameron, se bem que a minha fé no Cameron é mais ou menos.
Aproxima-se de zero agora?
Porque na verdade só há um filme que eu gosto do Cameron, que é o Aliens, porque o Avatar é. E eu acho que eu nunca vi o Titanic. Ups, estou num programa de cinema, nunca vi o Titanic. Eu acho que isso é uma razão para mergulhar. Parece uma descomunável seca. Mas é descomunal. Mas enfim, Terminator. Acho que fizeram um melhor. É um teaser. Acho que fizeram o melhor que podiam fazer. Tu disseste bem, parece que estão a esconder que o filme é mau.
Exato.
Como fazem com metade dos blockbusters que saem agora, especialmente aqueles da Disney. Se bem que eles nem no trailer conseguem esconder.
Sim, é um trailer que diz pouco. Mostra sequências de ação. Tem. O Terminator parece o Venom.
Sim, 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 sim. Mandou umas coisas da boca metálicas. O Stallone aparece. Ai, o Stallone. Ups. Schwarzenegger aparece. Desculpem. Schwarzenegger. O Steven Seagal. O Van Damme. Schwarzenegger aparece meio segundo e está muito estranho. Eu não sabia que os robôs envelheciam daquela forma também. Sim, com uma barba e também ganhavam aquele look de quem já abandonou o ofício, tipo Logan. E pronto. Mas. É muito interessante, não sei. Quero zero ver este filme. Sarah Connor é toda badass e vai fazer nova female superhero.
Exato, ah, e tal. É. Mulheres, poder.
Não sei, também não acho que seja tanto por aí. Mas...
Bem, e acabamos os trailers para esta semana e eu estou a sofrer imenso da minha voz.
Queres um chá de limão e mel?
Não, obrigado, temos que acabar isto.
Eu vou-te buscar um ali à máquina. Super 2000.
Não, momento. Porque assim eu tenho que falar entretanto e encher este espaço.
Não, não, no fim.
Ah, ok. Temos que analisar o box office, como já é usual, e começamos pelo box office dos Estados Unidos, onde Aladdin...
Surpresa, eu acho.
Achas? Está em primeiro. Seguido de John Wick, capítulo 3, de Avengers Endgame, de Pokémon Detective Pikachu, e depois as estreias de Brightburn e Booksmart. E depois estamos em sétimo A Dog's Journey, em oitavo The Hustle, em nono The Intruder e em décimo Long Shot.
Eu não diria que o Aladdin estar em primeiro é uma surpresa. Mas
talvez a diferença para o segundo.
Exatamente. O Aladdin fez 90 milhões de dólares e o John Wick fez 25. Pronto, ok, o John Wick fez a 25, tudo bem. Mas 90, quer dizer, eu não sei bem qual foi o orçamento do filme, os filmes da Disney são sempre caros.
183 milhões de dólares.
Pronto. Ok, se calhar não foi uma boa abertura.
Sim,
se bem que estes filmes tendem a fazer.
Exatamente,
estes filmes tendem a fazer mais dinheiro no estrangeiro. É capaz de não ter sido uma abertura particularmente boa, mas Mesmo assim, eu estava à espera de muito pior. Eu estava à espera que abrisse para aí com 40 milhões, porque opa, parece tão. Eles, não, eles têm star power perto de zero. Eles têm o Will Smith, ponto. Eles não têm mais ninguém. O Aladdin, o a Jasmine e o Jafar são atores persas que eu nunca vi ouvir falar na vida. E o star power que tem o Will Smith só é famoso por causa de um meme.
Exato.
A recepção crítica foi muito lukewarm, tipo a do Dumbo, tipo a do Belo e o Monstro, tipo a de todos os remakes live action da Disney, sem ser o Livro da Selva. E eu estou a pegar num lápis aleatório que estava em cima da secretária e agora estou a falar com o lápis na mão com um ar muito inteligente. Não estava à espera de tão bom.
Eu acho que ajudou a isso a grande queda de John Wick. Sim, que foi. Na sua segunda semana caiu 56%, caiu 57%.
Mas John Wick está acima das expectativas, acho eu. Aliás, já foi confirmado o 4. Só com o primeiro fim de semana do 3.
Endgame lá continua a sua vidinha e conseguiu cair menos, também é normal, já vai na sua quinta semana, conseguiu cair apenas, havia apenas entre aspas 42%.
Ora, abre aí que eu quero ver quanto é que ele leva. Nós fazemos aquele acompanhamento diário e ver quanto é que ele passa à frente do Avatar. Está quase. Acho que faltam 100 milhões, acho eu. Cerca de 100 milhões. Consegue. Eu acho que vai conseguir.
Talvez. Talvez.
Eu espero que sim. Alguém tem que destronar o Avatar. Não, não seria o meu filme de preferência para ser o filme mais rentável de sempre, mas...
Sim, mas também não tem muitas alternativas.
Sim, sim, verdade. Não, um Star Wars, não era? Era o que eu queria. Mas pronto. Não se pode ter tudo.
Quanto ao Brightburn e Booksmart, nós analisamos o trailer do Booksmart aqui.
E do Brightburn...
Talvez.
Também lembras-te era aquele que, não tenho certeza, mas que era um super-homem, tipo uma criança super-homem que chegava à Terra, mas era mau. É como se fosse a origin story do super-homem, mas em vez de querer salvar o mundo, é mau, o miúdo. Okay. Parece, é um conceito interessante até, mas não disseram nada bem do filme. E abre assim um bocadinho baixo, tendo em conta que é um filme mais generalista, sci-fi, pronto. Mas também teve muito pouca promoção. O Booksmart eu acho que até não abre mal, quer dizer, mais ou menos, porque foi, agora que eu estou a ver, não foi limited release, abriu nos Estados Unidos inteiro, foi wide release.
Sim, mas tem aquela aura mais independente.
Sim, é verdade, é verdade. E portanto é um filme até que é capaz de manter ou crescer até com o tempo. Eu acho que este filme foi um bocado lançado na altura errada, porque é um filme até que tem potencial para ser aquele Dark Horse dos Oscars.
Eu acho que foi mal promovido.
Talvez
eu diria
também.
Dark Horse dos Oscars.
Não, porque é um tipo...
Este filme faz-me lembrar o Ingrid Goes West.
Ah, não. Sabes que filme é que me faz lembrar? Faz-me lembrar o Lady Bird. Lembras-te do Lady
Achas?
Bird? Sim, faz-me lembrar o Lady Bird. Eu gostei do Lady Bird.
O Lady Bird era muito mais downer.
Não sei, não me parece. Não me faz lembrar o Ingrid Goes West. Não, o Ingrid Goes West parecia mais ácido.
Mas em termos de... Da sua relação com os Oscars. É um filme bom... Mas divertido demais, entre aspas, para ser candidato aos Oscars.
Talvez, não sei. Se bem que eu devo salientar um fator, e desculpa-me por isto, é realizado por uma mulher. Opa, as pessoas têm que aproveitar os trunfos que têm hoje. Este estúdio tem que ser mais inteligente e promover isso, caralho. Resulta hoje em dia, se eles querem ir para os prémios. É que fez um sucesso do caraças em Sundance, acho que foi quando estreou. São resultados assim um bocadinho disappointing para a bilheteira. Quer dizer, não são, porque na verdade o orçamento devia ser baixo. Mas quando há um filme que tem um apelo mais popular,
sim.
Porque este filme é muito generalista, com um orçamento baixo, eles têm que.
Mas tu achas que este filme beneficiava de uma limited release, por exemplo? Mas também já teve no Sundance.
Não, isso não foi uma. Isso é circuito.
Sim, mas
não,
é
não
o suficiente para passar a palavra.
Sim, ok, para pôr o buzz. Talvez. Era só mais esse, só beneficiava se fosse de uma limited release, se fosse nesse âmbito de esquema de Oscars ou outros prémios.
Quanto ao ranking,
vamos fazer campanha só para os Globos de Ouro. Era interessante.
Quanto ao ranking em Portugal, algo semelhante acontece. Aladdin em primeiro, em segundo John Wick 3, em terceiro Pokémon Detective Pikachu e em quarto Vingadores Endgame. Eu não estava à espera do Endgame atrás
do Pikachu.
Em quinto, a estreia Brightburn, O Filho do Mal. Em sexto, também a estrear Hotel Mumbai. Sai de baixo, o filme é outra estreia em sétimo lugar. Extremamente perverso, escandalosamente cruel e vil, aguenta-se no oitavo.
Uma surpresa para mim, este escandalosamente.
Não, porque ele fez maus números na primeira semana
E não, fez, não, porque é um filme da Netflix. Eu sei que, muito provavelmente, eu não fui ver, mas não saiu na Netflix cá em Portugal, porque saiu no cinema, não deve ter saído. Mas se saiu na Netflix nos Estados Unidos, quer dizer que está disponível no...
Em 1080p...
Pronto, no seu próximo site com um barco de pirata. Portanto, no, quer dizer, parece-me que... Ou este pessoal ainda não descobriu que dá para ver filmes na internet, ou... Bem, ou gostam mesmo do Zac Efron.
Uma Família no Ringue cai para 9º lugar e Uma Traição Necessária está em 10º, a fechar o top 10. Billy the Kid, A Lenda, estreou em 13º.
Pronto. É isso.
As coisas repetem-se em relação aos Estados Unidos, acho que não há nada a acrescentar.
Não, vamos lá que temos que falar dos nossos Cannes.
Cannes. Vencedores de Cannes.
Importantíssimo.
Eu deixo-te levar o barco a partir daqui.
Vamos logo para o bife. Vamos para o que importa. Palme d'Or. Portanto, o favorito para ganhar, na minha opinião, do que se ouviu falar, era o... eu não vou tentar dizer o título em francês. Era o Portrait of a Lady on Fire. Teve reviews muito boas. Era um filme mais ou menos de época, que costuma fazer um bocado de sucesso com qualquer tipo de júri que seja mais velho. Que o presidente era o Inharrito. Se bem que ele é, pronto, não é propriamente novo, mas tem umas ideias assim um bocado mais para a frente. Então, falou-se um bocadinho no filme do Tarantino, no Once Upon a Time in Hollywood, ganhar a Palme d'Or, mas era um long shot, porque para ganhar a Palme d'Or, para ele falou-se mais ganhar o melhor realizador. Bem, acabou por ganhar Parasite, de Bong Joon-ho. Acho que é assim que se lê, Bong Joon-ho, não sei. Que era um filme que já me tinha despertado muito interesse, primeiro porque a recepção foi muito boa, mas antes disso, porque eu gosto muito do realizador. É o realizador de filmes como, ele é sul-coreano, mas fez dois filmes americanos recentemente, o Okja, para a Netflix, com Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal, e o Snowpiercer, com o Chris Evans, Capitão América, e também a Tilda Swinton. Portanto, lá está, dois bons filmes porque tem a Tilda Swinton, e não, também porque ele é um realizador. Também vi um filme dele que gostei muito, o sul-coreano, um filme de um policial chamado Memories of Murder, só que ele tem uma maneira muito interessante de pôr elementos estranhos e quirky, mesmo à sul-coreano. São coisas extremamente gráficas, muitas vezes, e violentas e fora do contexto, em situações sérias e normais. Pronto, o Okja e o Snowpiercer já são filmes de ficção científica, já são fantasias, já são mesmo... O conceito já é exagerado. Mas no Memories of Murder nota-se muito isso. E acho que neste Parasite também se nota, porque, pelo que eu ouvi, o filme não tem elementos fantásticos nenhum. Portanto, é passível de ser real. Acho que foi o que eu ouvi dizer. E portanto é um drama mistério mais, e ele lida muito bem com esse género. Portanto, eu estou muito ansioso por ver este filme. Não me parece nada o tipo de filme que ganharia a Palme d'Or, portanto estou contente por ter ganho. É o primeiro realizador sul-coreano a ganhar a Palme d'Or. Depois, o grande prémio foi para Atlantics, de Mati Diop. Pronto, ok, não tenho nada a dizer. Não ouvi falar nada sobre este filme. O prémio do júri foi um empate entre Les Misérables, não um musical, não também o Vitor Hugo. Pronto, também não sei muito sobre este filme, perdão.
Largely.
Mas também foi para Bacurau, e este sim, já tinha falado aqui. Pronto, não vou alongar muito, já falei sobre este filme. É brasileiro, Kleber Mendonça Filho, já sei que tem um conceito engraçado, tem a Sónia Braga, quero muito ver. E foi aqui laureado. Melhor atriz foi para Emily Beecham, talvez, não sei, de Little Joe. Um filme também com um conceito interessante, que eu não sei particularmente sobre o que é, mas acho que é uma mãe que trabalha numa coisa qualquer, uma estufa ou assim, que tem umas flores que não se pode apanhar, ou... e eu estou a dizer isto muito de cabeça e muito distante, mas o filho precisa de uma, ou quer uma, e ela leva uma para o filho clandestinamente, só que isso levanta alguns problemas. A recepção do filme não foi muito boa, mas ganhou melhor atriz, portanto os juristas devem ter gostado, e parece giro, já vi algumas imagens do filme e são bonitas. Melhor ator, ganhou António Banderas em Dolor e Glória, que eu também fiquei algo surpreendido. Mas gostei, é um filme do Almodóvar, eu gosto muito do Almodóvar. Os filmes dele são um bocado todos iguais, tipo o de Alan, eu acho que já disse isto. Ainda por cima são quase sempre com António Banderas ou Penélope Cruz, e este é com António Banderas e Penélope Cruz. Mas ele é um mestre do que faz, tipo, ele encontrou o nichozinho dele e ele gosta muito de incorporar, são normalmente dramas familiares, quase sempre. Entre casais, ou mãe e filha, ou irmãs, costuma ser sempre. Ele tem personagens femininas muito, muito fortes. Ele sabe escrever personagens femininas muito bem, e também personagens LGBT muito bem. tipo, transexuais e travestis. Ele sabe, não sei, ele sabe lidar bem com isso. E é um realizador muito interessante. Depois, melhor realizador, por falar em realizador, pá, Jean-Pierre e Luc Dardenne, da Young Ahmed, não sei o que é isto. É cano, portanto, é normal que eu conheça metade das coisas. Esse Portrait of a Lady on Fire, que eu acho que era o favorito para ganhar a Palme d'Or, ganha melhor argumento.
E
mano.
E não, desculpa, ganha outra coisa.
Ah, e ganhou a Queer Palm, que é, portanto, penso eu, uma palme atribuída para o melhor filme que envolve qualquer tipo de situação queer. Isto é um prémio relativamente recente. Eu acho que nem sequer existe todos os anos, porque há a possibilidade de nenhum dos filmes ter isso, não é? Pronto, ganhou The Distance. Não, mentira, ganhou The Portrait of a Lady on Fire, desculpa. Que eu acho que é sobre um romance lésbico, portanto, daí está, faz sentido. Sem prémios, vão para casa Once Upon a Time in Hollywood. Estou triste, mas teve uma recepção muito boa, portanto, não acho que foi por Sim. falta de amor. Vai também o filme de Terrence Malick, que também já falei aqui, A Hidden Life, que é um realizador de maior gabarito que foi lá ter, e também vai sem prémios para casa, mas esse, de uma maneira um bocadinho mais compreensível, MacTub, My Love, Intermezzo, que acho que foi o último filme da competição a passar, last but not least, quer dizer, talvez least, mas sim, não em impacto sim. social. Portanto, este filme de Abdullah, ou Abdullah, Abdullah era o jogador do Porto. Abdullah que é xixe, não interessa, é que é xixe, eu digo só que é xixe. É o segundo filme, sucede MacTub, My Love, Canto 1, que já não tinha tido uma recepção muito boa. E este, eu não gosto muito de debitar números só, mas este filme no Metacritic tem 12 em 100, é preciso dizer isto. Porque foi a Cannes, concorreu à Palme d'Or, ele não estava fora da competição.
Sim, ou seja, as avaliações são só de críticos de Cannes.
Exatamente. Se bem que muitas vezes não são as mais fiáveis, mas... E provavelmente nunca vai ter mais avaliações sem ser dos críticos de Cannes, porque este filme não vai encontrar distribuição em lado nenhum. Já o primeiro não encontrou, então este, meu Deus, tem 3 horas e meia e ficou muito conhecido por causa de uma cena de sexo oral. Note-se, uma cena, para a vossa mente não assumir logo quem faz a quem, é um homem que faz sexo oral a uma mulher. E portanto, 4 vezes, todas elas com direito a orgasmo, segundo o que o site diz aqui, eu não vi o filme. Uma cena que dura cerca de 15 minutos, e é bastante explícita, onde a maior parte das pessoas que estavam na sessão abandonaram-na. De resto, como é uma coisa muito comum em Cannes, para quem não está familiarizado com o conceito de Cannes, há muitos vaios, muitas pessoas a saírem da sala, gritos e também há ovações em pés exagerada, tipo 15 minutos. Portanto, é um público que vive mesmo as coisas que estão a acontecer. Mas pronto, queres acrescentar mais alguma coisa, Marco?
Quero acrescentar o facto do realizador ter sido acusado de alcoolizar os atores sim. para a respectiva cena e do facto de, entre as pessoas que abandonaram a exibição do filme, estar a própria atriz que estava envolvida na cena.
Que estava, portanto, a receber o sexo oral.
Ficcionalmente, não é?
Não,
presumo eu.
Presumes tu, porque eu também não sei. não sei. Pronto, tem que haver sempre destes escândalos. O que é Cannes sem...
Um bom escândalo.
Um bom escândalo de pinanço. mas pronto, e também é de dizer que este cachicho, o realizador, há 6 anos, portanto, em 2013, ganhou a Palme d'Or com Blue is the Warmest Color.
Mas também um filme bastante também sexualizado,
muito explícito, um filme de 3 horas também, que tem uma cena para aí de 10 minutos de duas mulheres a fazerem 69 ou assim. Mas não seja por aí, o filme é bom. Eu vi o filme e gostei bastante. É um filme muito comovente.
Acho ser perverso.
Não, mas acho que este. E este filme também ouvi falar que tem. Opa, já não me lembro do número, mas tem muitas cenas com rabos. Falaram muito disso. Disseram que se cortássemos as 3 horas e meia do filme para cenas sem rabos, e não estou a falar um rabo casual a aparecer uma pessoa a andar de costas, estou a falar um rabo a ser abanado, não é? Provavelmente, ou a ser exposto. O filme teria uma duração de mais ou menos 20 minutos. Bem, foi criticado de objetificar muito as mulheres, e o realizador é homem, também não ajuda.
Bem, por falar em duração, estamos quase a atingir o limite da nossa e portanto temos que falar dos filmes que vão estrear para a semana, nos quais se incluem Segredos do Passado,
wow.
Godzilla 2, O Rei dos Monstros, Troll e o Reino de Ervod, Rocketman, um filme que também foi a Cannes,
sim.
Verão, O Espectro de Sharon Tate, e A Violação de Racy Taylor.
Ok, muito bem. A Violação, esse é um título muito agressivo. Aqui, destes, é assim, se fosse há umas semanas atrás, eu dizia que não queria ver nenhum. Depois de ouvir algumas coisas sobre Rocketman, estou curioso, porque disseram que era um bom filme, se bem que eu continuo a olhar para lado, como se, eu continuo a olhar de lado como se fosse para o Bohemian Rhapsody.
Ok.
Mas estou curioso. Godzilla 2, não. Desculpem, não. Tenho a Millie Bobby Brown. Não, tenho a Tilda Swinton? Não. Portanto.
Muito bem, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana, número 25. Estaremos de volta para a próxima. Eu digo sempre isto e nunca tenho a certeza se vamos estar de volta para a próxima ou não.
Mas.
Estaremos, sim, senhor.
Quem és tu se não confiares nisso?
Podem voltar a ligar os telemóveis. Engenharia Rádio.